Voltamos com o nosso Abacast, continuando nossa trilogia com Renata Freire. E agora vamos falar de definições iniciais dos restaurantes, cardápios, embalagens. Vamos lá, Renata, vamos continuar nosso papo, porque eu sei que tem muita gente que ficou curiosa vindo do nosso último episódio.
Boa! Oi, Cássio, estamos de volta. Eu acho que agora a gente vai entrar nos detalhes que são bem interessantes e que podem fazer toda a diferença na hora de vender realmente via delivery. Então, começando pelo cardápio, que eu acho que é uma peça fundamental, é o coração do delivery, porque é o que ajuda o cliente a escolher. Um ponto fundamental de se lembrar é que o consumidor do delivery, ele não tem para quem perguntar, com quem tirar dúvida, ele não tem um garçom ali dando sugestões. Então, tudo isso tem que ser trazido para dentro do cardápio do delivery. E aí, um ponto fundamental é a descrição do prato. Então, tem que ser muito bem pensada e, na maioria das vezes, ela vai ser diferente da descrição do salão e mais completa até. Uma coisa que eu sempre costumo dar como dica, assim, ou recomendar para os restaurantes que eu atendo, é que se coloque, por exemplo, a gramatura da proteína. Então, é um filé grelhado com arroz e feijão. Filé grelhado de 120 gramas ou de 200 gramas, porque aí o consumidor consegue entender já a expectativa e a realidade ali um pouco mais alinhada, ou que ele possa comparar também, porque o cliente normalmente ele acessa 3-4 restaurantes antes de fazer um pedido.
E então, comparar tiver... também com o tamanho da fome dele, né?
Exato, também. Se ele tá num dia que ele tá mais light, ele quer um franguinho menor, enfim. Para não ter aquela expectativa dele achar, ah, se esse estrogonofe custa R$70, significa que eu posso dividir? Não, às vezes esse estrogonofe de R$70 é para uma pessoa. Então, a descrição é muito importante de colocar pesos, até informar se é para uma pessoa, para duas pessoas, o que o restaurante recomenda. E também colocar detalhes da receita, que às vezes você não coloca no cardápio do salão, por exemplo, ah, vai salsinha nesse prato. Às vezes você fala, ah, salsinha é uma coisa tão comum, não preciso entrar nesse detalhe.
E eu vai coentro. Coentro é uma coisa que ou amam ou odeiam.
Coentro, que é tão polêmico, né? É sempre importante dizer se vai ou não no prato. Porque o cliente do delivery, como ele leu ali a descrição várias vezes antes de escolher, se o prato chega e tem uma coisa que não estava na descrição, ele dá nota 1, ele avalia e fala, veio salsinha e eu odeio salsinha e eu não comi o prato por causa disso.
Por sinal, se você gosta de coentro ou não, comente aqui no nosso blog. Eu amo coentro, eu odeio coentro.
Já vamos ajudar os restaurantes a entender
melhor sobre esse universo tão vasto que é o do coentro.
Pois é. O coentro, então, não esqueçam de colocar na descrição. Então, isso é bem importante, assim, ter uma descrição bem completinha para não gerar uma frustração, às vezes, por um detalhe bobo ali que você poderia ter ajustado. Então, é sempre muito cuidado e realmente pensar numa descrição específica para o delivery, que vai ser diferente do cardápio do salão. E aí, um outro ponto que ajuda muito nesse momento da escolha, a consolidar isso, é a foto. Então, uma foto bacana do prato, uma foto que não seja do Google, do Pinterest, uma foto do seu prato. Então, isso é bem importante para o cliente entender exatamente ali o que ele vai receber. E, às vezes, até um prato que tem uma descrição meio sem graça, mas você tem uma... Ele é bonito ali na foto, ajuda a vender. E outra coisa que eu gosto de dizer, assim, uma recomendação, tire a foto num prato que não seja a embalagem. Que seja ou no prato que você serve no salão, com uma montagem legal, uma louça legal, porque o cliente quer comer com os olhos também. A embalagem do delivery, muitas vezes, ela não é uma coisa bonita ou vendável, apesar de ser uma peça fundamental.
Ou uma foto que tem um background bonito, que não só do prato ser bonito, mas que um background bonito, uma mesa bonita, um arranjo bonito.
Uma boa luz, que vai ajudar ali a entender os elementos do prato. Então, a foto é muito importante. E realmente ela ajuda nessa venda, né? Pratos que tem foto vendem mais. Então é bem importante isso. E acho que hoje a gente consegue tirar boas fotos com o celular, ou pegando algumas dicas no YouTube. E, se for possível, também chamando um profissional para tirar essas fotos. Então é muito, muito importante mesmo ter esse cuidado, porque vai fazer toda a diferença.
E essas fotos no mundo dos fotógrafos é chamada de foto estilo. Não é isso, Renato? Que é foto do objeto, do prato, e nada como aquela frase, o bom mesmo também é comer com os olhos.
Claro, todo mundo gosta, né? De já ver ali o que vai comer. Só vai aguçando a fome, né? Porque uma coisa que a gente sabe também é que cliente do delivery já tá sempre com fome. Ele já pede quando o estômago começa a roncar. Então,
No
se ele olha a
limite.
foto, ele já escolhe ali na hora.
Eu sou um desses.
Agora vamos falar de promoção, que o povo
Quem não
gosta.
gosta de uma promoção?
Bom, eu acho que é sempre importante dentro do cardápio conseguir colocar uma ou outra promoção. Alguns restaurantes às vezes me falam: "Poxa, mas não é muito perfil do meu restaurante, eu não tenho nenhum tipo de promoção no meu salão". Mas acho que o delivery pede um pouco isso. Nem que seja você montar um combo, por exemplo, é um prato principal com uma sobremesa e o cliente vai ter um preço especial pedindo esse combo, ou num horário específico, momento da tarde, um momento mais tranquilo no meu salão e também no delivery, então eu posso promocionar algumas coisas aqui. Acho que é sempre legal porque te dá um destaque nas plataformas, traz clientes novos que vão experimentar o seu prato. Então acho sempre legal pensar em alguma promoção, em alguma coisa. Pensando dentro dos marketplaces ou dentro das vendas pelo WhatsApp também, dentro do Abafood, a gente pode programar o horário que vai ser disponibilizada essa promoção. Não precisa ser todos os dias da semana, não precisa ser todos os horários. Então pode começar de repente nesse horário de vale, como eu comentei, e vendo as vantagens ou a quantidade de clientes novos que a promoção trouxe, vai ajustando, trazendo para outros horários. Mas eu acho sempre legal ter pelo menos uma ou duas promoções ativas para atrair público, para gerar essa experimentação. Porque muitas vezes o cliente do delivery é um cliente que nunca comeu no seu restaurante, nunca foi até o salão, tá conhecendo através do delivery, e às vezes a promoção é uma porta de entrada para uma primeira vez que ele vai pedir, e ele tendo uma boa experiência, com certeza ele volta. Então acho que vale a pena pensar com carinho nas promoções e ajustar isso para o delivery. E outra coisa que eu acho muito importante nessa hora, inclusive na hora de pensar nas promoções, é olhar para a concorrência. E aí, pensando que a concorrência do delivery, ela é diferente da sua concorrência do salão, do restaurante que está ali do seu lado na rua ou no mesmo bairro, enfim. Às vezes o seu concorrente do delivery, ele está em outro bairro, mas ele também entrega na casa do mesmo cliente ali por conta do raio de entrega. Então, uma dica que eu dou é: coloca o CEP do seu restaurante, dá uma olhada em outros estabelecimentos da mesma culinária e na mesma faixa de preço, o que que eles estão oferecendo, o que que eles oferecem de promoção, que tipo de prato que eles estão oferecendo, que tipo de sobremesa, de entrada, de salada, enfim. Dá uma olhada nesse concorrente do delivery. Dá uma explorada nisso. Olha para uns 5, 6 restaurantes ali que tem um perfil parecido com o seu, e com certeza você vai tirar alguns aprendizados na hora de montar o seu cardápio do delivery. Ah, e um ponto importante que eu me esqueci de falar aqui sobre o cardápio. É muito importante na hora de olhar para o seu cardápio do salão, o que que vai ser colocado no delivery, quais pratos viajam bem. Então, às vezes, tem algum prato que não fica legal. Pensar no tempo de preparo, mais o tempo de chegar até a sua casa, a casa do cliente. Então, às vezes, é um prato que não deve ser colocado no delivery, ou que, se possível, ele possa ser adaptado. Então, de repente, ele vai num ponto de cocção a menos, porque ele vai continuar cozinhando enquanto ele está na bag do motoboy. Então, tem que pensar também como ele vai ser entregue e fazer teste. Eu acho que o grande segredo disso é fazer teste, é colocar dentro da embalagem, esperar meia hora, 40 minutos, ver como é que esse prato se comporta, como é que a temperatura dele se comporta, para poder escolher os pratos ideais para o delivery. E aí, mais uma outra dica bacana que eu dou nesse momento de escolha de cardápio é:
Dicas
não tem um
preciosíssimas, diga-se de passagem.
cardápio. Agora vai ser a dica preciosa. Não tem um cardápio muito extenso, porque o cliente também se cansa de. Pensando no marketplace, ele se cansa da rolagem. Pensando numa venda por WhatsApp também, se fica muito extensa, ele se perde, ele se confunde. Então, o que eu recomendo dentro de um cardápio de delivery é que tenha entre 40 e 50 itens no máximo. Então, dá aquela enxugada, pensa nos pratos que mais saem. Às vezes você tem algum lanche, alguma coisa que não sai muito, nem coloca no delivery. Traz seus carros-chefes, pratos que viajam bem e faz ali um mix desses pratos que já são sucesso para iniciar esse cardápio de delivery.
Fica até mais focado também, né? Porque nem tudo que tem no salão precisa e pode ser feito via delivery.
Exato, exato. E essa enxugada de cardápio também ajuda num outro ponto que eu vou abordar agora, que é a embalagem. Então, se você tem um cardápio muito extenso, muito variado, isso vai te demandar uma variedade de embalagens maior também. Então, não só para estoque, para até controle da cozinha, ah, esse prato vai nessa embalagem ou vai naquela. Então, se você tem um cardápio enxuto, isso facilita bastante. E aí, na hora de escolher a embalagem, também faz muito sentido ter testes. Então, entender o que é melhor. Ah, eu mandar nessa embalagem com divisória, enviar isso daqui separado. Pensar uma coisa importante, mandar pratos quentes dos frios separados. Então, não adianta mandar a sobremesa que vai sorvete em cima de um prato super quente de massa, que não vai chegar legal. Uhum. Pensar nessa divisão e também no tamanho da porção versus o tamanho da embalagem. Então, às vezes, você tem uma porção que é igualzinha no salão e no delivery. Mas se você manda numa embalagem muito grande, o cliente fica com aquela sensação. Ah, quando eu como lá é maior. E não é. Às vezes é o mesmo tamanho, é porcionado, é pesado dentro da cozinha. Mas o cliente não sabe disso. E aí ele fica com essa sensação de que está sendo enganado ou alguma coisa do tipo. E é só um ajuste na embalagem. Então, pensar muito bem nessa relação de tamanho.
Ou sempre bota a culpa no cozinheiro, né? Fala assim, esse cara fez menos para mim hoje.
Ele regulou na porção. Não, não dá, não dá. A gente tem que pensar bem nisso. Pensar nessa quantidade de embalagens que você vai ter dentro da operação ali no dia a dia do restaurante. E pensar no produto que você está transportando, né? Coisas com muito molho. Às vezes é o ideal que você tenha uma embalagem selada em máquina mesmo, para não vazar. Uma salada já não precisa disso. Enfim, tem que pensar de acordo com o prato. Como é que ele vai ser transportado, como é que ele vai chegar até a casa do cliente. E aí uma coisa que é legal também, já não falando exatamente de embalagem, mas uma opção que o delivery te dá, porque a gente pensa já em enviar sachê de ketchup, de mostarda, enviar talher, e uma coisa que eu recomendo bastante hoje em dia é perguntar para o cliente se ele quer receber esse talher, se ele quer receber um kit com sachês de ketchup, de mostarda. Ainda mais nesse momento que muita gente está em casa, a pessoa não quer receber. Acho que todo mundo tem aquela gavetinha na cozinha que vai guardando, né, essas coisas que chegam do delivery.
Todo e hoje, mundo!
Né? E hoje a gente fala tanto em sustentabilidade, então acho que tanto por esse lado, né, de não desperdiçar o recurso material, também não desperdiçar dinheiro, né? O restaurante vai acabar economizando se ele perguntar ali ativamente para o cliente, você deseja receber talher?
Ou sim, vai dizer que você que está escutando a gente não tem uma coleção de hashis na sua gaveta da cozinha.
Até que chega um dia que você toma coragem para jogar fora, né? Já não tem mais o que fazer. Ou você dá para as crianças brincarem, assim, porque já não precisa mais ficar guardando aquilo. Exato. Então, acho que é bacana perguntar também hoje para o cliente se ele quer ou não receber isso. E aí, vamos para um outro ponto agora, área de entrega, que é uma definição também bem crucial, né, nesse momento de definições de delivery. E aí, a gente tem dois cenários. Quem usa a logística dos aplicativos de marketplace não tem autonomia para escolher a área de entrega. Então, eles que definem qual vai ser o tamanho da área de entrega, qual vai ser o valor cobrado, e o restaurante apenas prepara a comida. Já pensando em delivery próprio, vendas pelo WhatsApp, aí sim o restaurante deve fazer essas definições. E isso também vai estar muito ligado ao tipo de culinária. Então, vamos como exemplo aqui, uma pizzaria, uma hamburgueria, que são pratos um pouco mais sensíveis. Eles não ficam legal se eles viajarem 50, 60 minutos numa bag de motoboy. Então, o raio de entrega tem que ser um pouco menor. 3, 4 quilômetros, para a comida ainda chegar quente, chegar bacana. Se é um prato como uma culinária árabe, que viaja super bem, massa, você já pode ter uma área um pouco maior, 7 até 10 quilômetros, enfim. Acho que também vale fazer o teste de prato, culinária, né, versus o deslocamento. E também isso depende muito da cidade, de como é se deslocar nessa cidade. Por exemplo, Brasília tem coisas super peculiares ali dentro da cidade que dificultam. Então, às vezes, parece que é perto, só que você tem que atravessar pontes e, enfim, fica um pouco mais longe. Então, de acordo com a cidade, com a culinária, fazer essa definição do tamanho da área de entrega. E aí também, para definir a taxa de entrega, acho que um ponto bacana para se observar é qual o ticket médio do restaurante. um cliente está disposto a pagar até mais ou menos 10% do ticket médio. Então, se a gente pensar num ticket médio de R$70, a pessoa está disposta a pagar até mais ou menos 7. Porque, o que eu costumo brincar, as pessoas não gostam de pagar pelo que elas não comem. Então, se a taxa de entrega for muito alta, às vezes vai fazer com que ela desista do pedido. E, inclusive, esse é um dos grandes fatores que fazem com que as pessoas desistam de pedir um determinado estabelecimento. Se
a Na taxa hora do tá check-out, muito... né? Ela não consegue.
Ela já escolheu tudo, tá já babando para comer aquele prato, só que se a taxa é muito alta, ela não vê valor naquilo e ela acaba desistindo do pedido. Então, é legal colocar isso na balança também na hora de definir a taxa de, o valor da taxa de entrega para que o cliente realmente faça o pedido. Às vezes, fazer um ajuste no preço do que você está vendendo no delivery, aumentar um pouquinho, ou mesmo fazendo uma conta no contexto geral dos custos de salão versus custos de delivery, olhando para isso como dois negócios separados, os custos são diferentes. Então, às vezes, você consegue absorver um pouco desse valor da taxa de entrega, porque os custos para operar o delivery são um pouco mais baixos. E aí, você pode subsidiar um pouco e não pesar tanto no bolso do cliente para que ele possa fazer o pedido no seu restaurante.
Muito bem. Essas foram dicas importantíssimas de Renata. E o nosso UabaCast vai continuar para a gente passar o final dessa trilogia, desse verdadeiro workshop com Renata Freire. E se você quiser saber mais, no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre a operação do delivery e tendências. Não é isso, Renata?
Isso, tem umas tendências bem legais que surgiram aí com a pandemia. Tem algumas dicas bacanas para compartilhar nesse último episódio.
É isso aí, a gente se vê no próximo UabaCast by Uaba Food.